partindo disso, a gente precisa falar sobre estratégias para a gente lidar com isso. E quando a gente fala em mudanças climáticas, tá, o que, que a gente faz, então? Então, tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista internacional, já há muitas décadas isso ele é debatido. Né? A gente tem o protocolo de Kyoto. Eu sou da época que se debatia o protocolo de Kyoto em vestibular, por exemplo. Né? Hoje a gente já tem um avanço nisso, porque o protocolo de Kyoto foi talvez o primeiro marco que consolidou ações, uma articulação internacional para tomar medidas para combater o aquecimento global, as mudanças climáticas e as suas consequências.
Sim.
Entretanto, isso na década de 90, a gente não estava enfrentando, vendo tanto isso na cara ainda. Né? Então, muitos países, que são os países, os maiores emissores, na época, não assinaram esses documentos. Muitos desses países não ratificaram esse documento. Por quê? Não é interessante para mim. Eu não estou vendo o resultado disso. Não me importa. Né? Então eu não vou assinar. Por quê? Porque na medida que eu assino isso, na medida que eu me comprometo, eu preciso reduzir minhas atividades.
Isso.
Por quê? Como que eu reduzo as emissões? Reduzindo atividades é uma das estratégias. Né? Então, hoje, décadas depois, a gente chega em 2015 e a gente tem um outro marco. Né? Estou fazendo um resumo, tem várias outras situações acontecendo.
Mas vale a pena. Vale a pena fazer comentários de que há países que têm um consumo altíssimo, né? E há países que têm consumos baixos, assim, em relação aos marcos do protocolo de Kyoto, que foram a base para os encontros posteriores. Então, emissão de CO2, a pobreza, a concentração do solo, da toxicidade do solo e da água, são questões que eram trazidas no protocolo de Kyoto e que hoje, então, ampliaram o número de elementos, de itens a serem observados e que, ano após ano, exigem que os países tenham compromisso. Então, esse que é o ponto, né, Rafa? Eventualmente nós, Brasil, temos os pontos a serem cumpridos também, mas um pouco a gente paga a conta dos países do norte. E eles deveriam estar diminuindo, sim, suas atividades e se comprometendo em consumir menos, se a gente puder sintetizar, porque o consumo vai desencadear toda essa sequência. Né?
Exato. E aí a gente vai ter, por exemplo, uma diferença grande entre o protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, né, que veio nascer em 2015.
Sim.
Primeiro que o Acordo de Paris ele já nasce ali com anos de pesquisa científica. O acordo foi muito fundamentado no 5º relatório de avaliação do IPCC, né, então houveram algumas edições de relatórios climáticos, relatórios de avaliação sobre as mudanças climáticas. Então, o relatório do IPCC, ele foi muito importante para esclarecer as consequências.
Sim.
E a gente já está falando de um acordo que tem 8 anos já quase, vai fazer 8 anos esse ano. Né? Então, qual que é a diferença lá? O protocolo de Kyoto colocava responsabilidade principalmente nos países que eram os maiores emissores. Então, a gente está falando de quais países? Estados Unidos, China, Rússia, na época estava hoje... Seria, eu não lembro que fosse um carro, mas também ainda faz parte do grupo.
Alemanha, França.
Unidos, China, a própria Índia é um país que tem uma alta taxa de emissão. Brasil, por exemplo, ele está em 4º, 5º lugar. Só que ele é muito. As taxas de emissão são muito menores que as dos Estados Unidos, por exemplo. O fato de ele estar em 4º lugar não quer dizer nada. A gente emite muito menos.
Sim.
E a característica dessa emissão ela também é diferente. Se a gente falar, por exemplo, emissões globais, quais são os grandes fatores de emissão, a gente vai falar de queima de combustíveis fósseis.
Sim.
Então, aí a gente fala muito de atividade industrial, de modais, da indústria, da construção civil.
Transporte, né? Modais, aham. Isso, construção civil.
Quando a gente fala em Brasil, não. Quando a gente fala em Brasil, são as atividades agropecuárias. Sim. Junto com um outro fator que é concomitante às atividades agrícolas, de grandes latifúndios, né? Que é o que a gente chama de mudança de uso do solo, que é o deflorestamento.
É, eu ia falar das queimadas, mas entre elas as queimadas, né? É, ou seja, corte da floresta e queimadas.
Isso. Lembrando que no Brasil, principalmente quando a gente vê incêndios na Amazônia, por exemplo, precisa quebrar um desses mitos que vieram a ser propagados deliberadamente ou não nos últimos anos, que na Amazônia pega fogo mesmo e tal. Não, não pega, né? É muito difícil, é uma região muito úmida. Então, boa parte do que foi constatado, né, na Amazônia, no Pantanal em 2020, quando você teve aquela tragédia que consumiu mais de 25% do bioma, grande parte, uma parte muito, um percentual muito alto dos fatores dos incêndios eram criminosos. Então era intervenção humana ali botando fogo na mata.
Sim.
Né, então não é um incêndio natural. A gente está falando de determinado, claro, você tem alguns tipos de vegetação que periodicamente passam por esses fenômenos, né? Mas não é o caso desses incêndios que a gente vê acontecendo no Brasil. E isso está associado a toda uma cadeia produtiva que precisa também ser revista. Mas isso é um desdobramento, né, do assunto. Mas são fatores de emissão. Então, quando a gente pensa hoje, por exemplo, no Protocolo de Paris, ele já traz um ponto importante, que é o quê? A gente precisa responsabilizar os principais emissores, né? Entretanto, todos os países podem contribuir, precisam contribuir da sua forma. E daí a gente tem as chamadas, por exemplo, NDCs, ou as Contribuições Nacionalmente Determinadas, que é um documento, né, tipo um plano estratégico, uma agenda estratégica criada pelos países, que coloca suas metas nacionais. Metas em termos de emissão e metas em termos de ações voltadas, né? E muito importante também, quando a gente começa a falar atualmente de redução de emissões, existe daí esse grande debate, porque o Norte Global passou séculos se desenvolvendo, principalmente pós-revolução industrial, sendo as detentoras das tecnologias e crescendo muito economicamente com isso. Emitiram e emitem muito mais, e agora de repente todo mundo tem que parar de emitir. Mas a gente tem países extremamente pobres, países além de pobres, extremamente desiguais, que como é que eles vão se desenvolver agora? Então hoje você já tem, por exemplo, um diagnóstico interessante sobre isso, que consegue avaliar isso com mais precisão. Por exemplo, se a gente avalia, que é o que você acabou de comentar, né? Se a gente avalia atrelando ao IDH, né, que é um índice de desenvolvimento humano, os países mais ricos com mais altas taxas de IDH, se a gente soma ali países com mais de 1 milhão de habitantes, por exemplo, os países com maior IDH são os países que consequentemente têm as maiores taxas de emissão. Aí a gente tem países que têm um IDH muito baixo, né, mortalidade infantil alta, expectativa de vida baixa, baixas taxas de educação e assim por diante, né, dentre outros fatores, altas taxas de desigualdade também, eles não emitem, eles não emitem quase. Eles não têm uma pegada de carbono muito alta, só que o IDH deles está baixo. Então, o que que isso, quando a gente avalia isso, fica muito claro entender o seguinte: o modelo de desenvolvimento, o sistema de desenvolvimento, ele precisa passar por uma transição, né? Então, ou seja, a gente precisa aumentar o IDH, a gente precisa desenvolver os estados-nação e os determinados e todos os seus territórios, toda a sua população, com uma pegada ambiental positiva, né? E é claro que a gente está falando de clima, mas a gente precisa falar que além do clima existem vários outros fatores de degradação ambiental. A gente, não é porque existe um problema climático agora que deixa de existir os outros problemas. O desmatamento, ele não traz só problemas para o clima, ele traz outros problemas. Ele traz problemas para a manutenção da água, por exemplo. Ele traz problemas porque ele retira a qualidade do solo. Se é em costa de morro, ele traz problemas porque ele aumenta a chance de deslizamento. Então, aí a gente começa a ter esses fatores associados. Então, o que que a gente precisa fazer? Uma delas é, hoje não se fala muito em redução de emissões. Se fala em redução de emissões líquidas. O que que isso significa? O que é uma emissão líquida? É que nem a mesma lógica dos salários. Tem seu salário bruto e seu salário líquido. Sim. Né? É, as taxas de gases de efeito estufa, principalmente o carbono, que são emitidas na atmosfera, menos a quantidade de carbono que hoje ela é sequestrada. E o que, que é um sequestro de carbono? Quem sequestra carbono?
Uhum.
As florestas. Os oceanos. Né? Então, por quê? Porque nós somos feitos de carbono. As florestas são feitas de carbono. Então, a manutenção das florestas, ela é um fator importantíssimo para quê? Para você sequestrar, a partir da fotossíntese, o carbono. É. Né? Então, diga.
Tem esse aspecto assim, né, que ninguém para pensar. Como que o carbono volta para o solo, né? Volta e meia eu explico assim sobre... São milhares de anos para a formação daquele líquido que é o petróleo. São mais de 400 milhões de anos. E isso é carbono. Foi carbono que foi depositado e por milhões de anos foi ali havendo uma transformação. Então, na hora que esse carbono é emitido e ele fica na atmosfera, ele tem que ser capturado de alguma forma. Então, uma das formas é as florestas. É isso que você está falando, né?
Exatamente.
Outra forma é a transformação, por exemplo, de orgânico, de lixo ou aquilo que é compostável, né? Aquilo que foi consumido e é possível de ser compostável, aquilo que foi plantado e também é possível de ser compostável. Então, tem várias outras maneiras também de trazer o carbono para o solo, porque o carbono nada mais é do que matéria-prima orgânica em decomposição, né? E a gente não se atém a isso, porque quando a gente olha a química, a gente se assusta, né, Rafa?
Perfeito, né? A gente precisa ali o que a gente chama de fechar o ciclo do carbono. O carbono é emitido na atmosfera, mas por atividades biológicas, aqui vamos lembrar da nossa famosa fotossíntese, ele é reincorporado, né, em seres vivos, e a partir disso ele vai sendo reincorporado no solo também. É claro, isso não significa que também a natureza não emita. Qualquer processo de decomposição, ele libera gases, né? Então isso é um fator bastante importante. Né? A gente, só que não existe a menor simetria entre a gente falar em taxa de emissão dessa primeira natureza e as taxas de emissão dessa segunda natureza, né? Porque a gente consolida retirando,
né?
A gente consolida retirando carbono que está há milhões de anos reservado ali, né, em camadas muito profundas do solo, e a gente pega isso e emite na atmosfera. Inclusive, essa é uma das formas de descobrir aonde está esse carbono. O carbono, ele tem uma assinatura, que a gente vai chamar de isótopos. Né? Uma forma de você descobrir se é mais atividade humana ou não é a partir de uma coisa chamada isótopo, que é um carbono que ele vai ter uma diferença na sua composição atômica, por exemplo. A gente vai chamar o carbono 13. Mas, enfim, isso é um pequeno detalhamento técnico. Mas que é interessante para a gente saber como que a gente consegue, como que pesquisadoras e pesquisadores conseguiram chegar, depois de muitos anos de pesquisa, ao entendimento de que sim, a nossa atividade, ela é importante para o aquecimento global.
Então, Rafa, como que esse relatório atual, a gente teve, a gente podia contar, né, que houveram três relatórios recentes que foram muito importantes, trouxeram informações muito fáceis de a gente visualizar as ações humanas, incluíram as cidades, incluíram as atividades sociais, a urbanidade, então incluíram vários aspectos que ficam visibilizados como nós, em sociedade, em grupos e agrupamentos humanos, nós podemos melhorar a nossa atitude. A gente pode contribuir positivamente com essa dramática situação que a gente pode vir a chegar, né? Então eu queria que você entrasse um pouco nisso, que a gente tem agora 20 minutos para conversar sobre
20
isso.
Perfeito. Entendendo essa questão, a gente entra no ponto cerne, que é a gente falar ali em resiliência climática. Né? Como a Berben comentou, O relatório do IPCC ele é dividido em três, né? Você tem o grupo de trabalho 1, que são as bases físicas e químicas, você tem o grupo de trabalho 2 e 3. O terceiro vai estudar estratégias, né? Vai à base para trazer o status quo de como que as nações estão conseguindo reduzir as suas emissões. E o grupo de trabalho 2, que fala sobre uma coisa que é extremamente importante, que é como que a gente consegue se adaptar e adquirir isso que a gente vai chamar de resiliência climática. Por quê? A nossa meta, né, a meta hoje, né, do Acordo de Paris, é que nós atinjamos no máximo 1,5 graus Celsius, né, de temperatura acima dos períodos pré-industriais.
Até nós já... o ano de...
Então, aí que tem uma questão importante. A gente já atingiu 1,1. E em todos os cenários de modelagem, mesmo naqueles mais positivos, ainda existe uma probabilidade de mais de 50% de que a gente chegue em 1,5 graus até a primeira metade da década de 30, entre 2030 e 2035. Nos piores cenários, antes de 2030, a gente já pode chegar em 1,5 graus. Né? Então, esse resultado ele é bem importante. Por quê? Cada meio grau ele importa. E aqui é importante a gente fazer o seguinte: o Acordo de Paris ele traz uma meta climática de 1,5 graus Celsius acima. E a gente tem que cuidar muito com isso para que a partir dessa nova meta a gente normalize. Ah, 1,5 graus, então tá bom, tá tudo certo. Não, não tá, é gravíssimo. Isso pode reduzir em 14% o número de espécies, a biodiversidade. Isso pode aumentar de forma substancial o número de incêndios florestais, aumentar o acumulado de chuvas, acumular o dia de dias extremamente quentes, principalmente em países e regiões que já são conhecidas pelas altas temperaturas. Então ele já traz uma série de mudanças. Só que se a gente passa mais meio grau, vai para 2 graus, alguns desses fatores eles amplificam em 60%, em 30%, ou podem às vezes até mesmo dobrar. Né? Então, meio grau já importa. E o último relatório apresenta o quê? Provavelmente entre 2030 e 2035, a temperatura da superfície do planeta atinja esse 1,5 grau, que é essa meta que a gente não poderia ultrapassar. Então, a probabilidade se torna cada vez mais alta. Então, aí é importante a gente falar desse segundo ponto, resiliência. Por quê? Isso. A gente tem que impedir que as temperaturas aumentem mais. Mas a gente precisa se adaptar para o que já está acontecendo. Mudanças climáticas não é algo futuro, a gente tem que prevenir as mudanças climáticas. Não, é uma realidade. Está acontecendo. Né? Se a gente olha, faz um breve histórico de dezembro, de novembro do ano passado para cá, quantas situações aconteceram no nosso estado, na Serra do Mar, por exemplo. Né? A gente tem um ciclone bomba que está chegando, é claro, ciclones bombas existem, mas a intensidade e a frequência desses fenômenos podem aumentar. Né? Então, a gente tem que se adaptar, que é atingir o que a gente vai chamar de resiliência climática. O que é resiliência? É a capacidade de qualquer sistema, qualquer comunidade, cidade, território, enfim, sendo exposto a uma mudança muito intensa, conseguir resistir, conseguir se adaptar, conseguir se recuperar e conseguir manter as suas condições de prosperidade no curto, médio e longo prazo, né, de maneira eficaz. Né? Então, aí você precisa de uma série de ações. E nesse sentido das ações, a gente pode olhar ela de várias formas. Ah, podemos fazer a nossa parte, vamos cuidar individualmente do nosso consumo. Legal, ótimo. Mas você não vai falar isso para uma pessoa que está em insegurança alimentar. Seria uma ofensa você falar isso para uma pessoa que está em insegurança Sim. alimentar. Então, a gente tem que atingir lá no ponto, a gente tem que falar em políticas públicas. A gente tem que falar da importância principalmente entre as nações. Os países mais ricos precisam compensar. Então, na COP27, apesar dela ter sido um fracasso em muitos termos, ter muita coisa ter sido postergada, foi acordado um fundo de perdas e danos para que os países que hoje mais sofrem com as mudanças climáticas, que, consequentemente, os que mais sofrem hoje são os que menos emitem, eles têm um fundo de compensação. Ter um fundo, aumentar o fundo para a resiliência climática. Só que a gente também vai atingindo as diferentes instâncias. É importante que o país se adeque, tem uma política, né? O Brasil tem uma política nacional de mudanças climáticas, mas isso ir chegando até os níveis municipais. Nos municípios está boa parte da nossa capacidade de atuação, né? E aqui que a gente entra num ponto que, por exemplo, o Instituto ECOE, em conjunto com a rede G7 Litoral, que é uma rede formada por diferentes organizações e indivíduos representantes da sociedade civil aqui nas cidades do litoral do Paraná, estamos começando a implementar. O litoral do Paraná, por exemplo, ele tem políticas, ele tem uma política que foi elaborada, que ela é prevista na lei da Mata Atlântica, que se chama os planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica, ou na sigla PMMA. No litoral do Paraná, esses planos eles já foram elaborados, eles já estão disponibilizados para que o poder público analise e aprecie, aprove, né? Não só aprove, os conselhos municipais aprovem, como também o legislativo e executivo implementem a partir de legislações específicas. Então esse é um ponto importante. Uma forma que a gente tem de atuar é: opa, tenho condições de reduzir, de melhorar meu consumo? Tenho, ótimo. Então eu também posso dar um passo além, né? Como será que meu município está atuando para melhorar, para estabelecer condições de resiliência? Porque talvez uma mudança climática ela não vai me afetar tanto. Se tiver uma seca, opa, minha casa tem caixa d'água? Tem. Não, então consigo passar uns 2 dias aí se tiver rodízio? Beleza, eu sobrevivo bem. Ai, nossa, vou ter que deixar de lavar roupa um dia. Sim, a gente tem milhares de famílias no estado do Paraná que não tem caixa d'água em casa.
Isso
que não vão ter água para lavar a mão.
É, isso que, né? Você está falando atinge as pessoas autocentradas, né? Elas estão preocupadas com o seu próprio consumo, elas não conseguem imaginar como que é um conjunto, né? O que acontece lá na ponta daqueles que nem têm, né?
Sim.